Senhores deputados, estamos então em condições de continuar. Passamos ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação de atas. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovada por unanimidade. Ponto 3. A fixação da redação final do projeto de resolução 1015 do PSD. Recomenda ao Governo a prorrogação do prazo para os trabalhos de gestão de combustível em 2021. Sr. Deputado João Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra.
O PSD não tem nada a apontar, portanto, a esta proposta, porque trata-se de facto de uma alteração formal à redação, portanto, ao último ponto, à proposta propriamente dita, portanto, à resolução propriamente dita, e concordamos que com esta redação fica formalmente mais correta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Dado contra o conteúdo, não é? Não altera, nem podia alterar, com certeza.
Sr. Deputado, tem a palavra, Sr. Deputado. Sr. Deputado Santinho Pacheco.
Muito boa tarde, Sr. Presidente.
Tem a palavra.
Nós também, formalmente, não temos nada a apresentar quanto à redação final que é apresentada a este projeto de recomendação. O que nós temos a dizer, diluímos noutra sede, uma vez que formalmente é de continuar o processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Santinho Pacheco, pela sua capacidade de síntese. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. Não temos nada a opor à proposta de alteração à redação ao projeto apresentado. Obrigado.
Foi registado. Mais ainda, reparo na também capacidade de síntese. Sr. Deputado João Dias, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Não temos nada a opor. Muito obrigado.
Melhorou ainda. Muito obrigado. E então, se não houver mais objeções, está aprovado por unanimidade. Ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. Fixação da redação final do projeto de lei 595 do Bloco de Esquerda e do PAN, prorrogação da vigência do Observatório Técnico Independente até 31 de dezembro de 2021. Sr. Deputado Ricardo Vicente, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Não temos nada a opor à alteração de redação apresentada, creio que ela se torna mais clara e por isso não tenho nada a acrescentar.
Obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Emília Cerqueira, Sr. Deputado João Marques, em nome do Grupo Parlamentar do PSD.
Da mesma forma, Sr. Presidente, muito obrigado, antes de mais. Parece-nos também que isto é uma questão de timing, não é? Porque na altura em que o Bloco de Esquerda e o PANA fizeram estas propostas, o Observatório Técnico Independente ainda estava em plena vigência, não é? Portanto, tratava-se de facto de uma prorrogação e, entretanto, o prazo findou e naturalmente que há que adaptar o texto destas propostas, destes projetos, à realidade, portanto, e deixar de ser uma prorrogação para passar a ser, portanto, um restabelecimento do funcionamento do Observatório Técnico Independente. E nessa medida o Partido Social-Democrata está absolutamente de acordo, não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Joaquim Barreto, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhores deputados, caros colegas, nós, o Partido Socialista, também concorda com a redação que nos foi remetida para dar pleno, na medida em que, pelos motivos já aqui apresentados, o Observatório Técnico Independente, quando foi apresentada este projeto de lei, estava em funcionamento, neste momento não está, portanto não se aplica aqui a prorrogação, mas sim estabelecer o funcionamento e depois com todas as outras adaptações que se devem ler no corpo do artigo e durante todo o texto. Portanto, o Partido Socialista nada tem a opor e concorda plenamente com as sugestões que nos vêm da DAPLEN. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias.
Estamos de acordo com o texto. Muito obrigado.
Então, fica assim concluída com unanimidade de todos os grupos parlamentares, fixada a redação final do projeto de lei 595. E passamos então ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, Discussão do projeto de resolução 916 do PAN. Não está ninguém do grupo parlamentar do PAN? Está errado aqui, peço desculpa. Peço desculpa, mas estava aqui. Se tivesse dito, depois sabia. Recomendo ao Governo a adoção de medidas específicas de apoio ao setor da fruticultura. Sr. Deputado Emília Cerqueira. Sim. Sim. Muito bem. Havendo a anuência dos grupos parlamentares, vamos discutir em conjunto o ponto 5, 9 e 10, ou seja, o projeto de resolução 916 do PSD, o projeto 1104 do PCP e o projeto de resolução 1123 do PS. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Emília Cerqueira, em nome do grupo parlamentar do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este projeto de resolução que o PSD vai passar a apresentar e numa segunda ronda pronunciar-nos-emos sobre aqueles que são os projetos dos restantes partidos. No início de 2020, quando as medidas de confinamento adotadas no combate à pandemia à Covid-19, a generalidade dos setores da economia sentiram um forte impacto daquilo que viria a ser o comprometimento e os confinamentos e toda uma realidade nova que vivemos neste último ano, que infelizmente para todos nós já levou um ano. Sendo que o setor das flores, da floricultura, tendo em conta as suas características muito particulares, nomeadamente serem flores de corte e serem produtos, digamos assim, cuja durabilidade e manutenção não é possível, as flores de corte ou são cortadas e colhidas e utilizadas naquele momento, ou então já não tem nova utilização. Para quem nos possa estar a ouvir, basta pensar nas rosas, nas tulipas, nas margaridas, o que quer que seja, ou se cortam, ou elas simplesmente passaram o seu momento de possível distribuição e comercialização, e portanto isso levou a que houvesse um grande problema e este setor fosse grandemente afetado. O PSD, logo já em 2020, em abril, há um ano, portanto, questionou já o Governo sobre esta matéria, apresentando uma pergunta regimental sobre as medidas que deveriam ser tomadas ou que iriam ser tomadas para o setor da floricultura, já preocupados e antevendo um pouco aquela que era a realidade que este setor iria atravessar, até porque nós recebíamos várias denúncias sobre aquilo que estava a acontecer, e também não podemos esquecermos que este setor representa cerca de 7,6% da produção agrícola nacional. E com uma forte orientação exportadora e utilização intensiva de mão de obra. E, portanto, nós entendemos que este setor deve ter uma resposta específica e especial pela sua importância e pelas suas características muito especiais. E também, considerando que esta situação é semelhante à dos restantes países europeus, produtores de flores e plantas ornamentais, algumas organizações de produtores reclamam por uma resposta uniforme e coordenada e um apoio financeiro da União Europeia e mais significativo e direto ao setor, que estima prejuízos superiores a 4 mil milhões de euros em termos globais. Entendemos que as políticas públicas também, que é este o entendimento do PSD, nomeadamente através das intervenções de mercado previstas, aliás, pela PAC, devem ser reforçadas no sentido de responder a falhas de mercado como provocada por esta pandemia, procurando garantir às empresas do mundo rural mecanismos de apoio à sua viabilidade. Infelizmente, o que se verificou foi uma capacidade de intervir muito aquém do necessário, face à perturbação ocorrida neste mercado específico. A verdade, os efeitos da pandemia no mercado da floricultura em 2020 foram muito profundos e prevê-se que possam ainda ser agravados perante o novo período de confinamento, que aliás já está e que tenham sido agravados. Permitam-me dizer isto no presente, porque nós estamos a sair precisamente hoje a entrar na terceira fase de desconfinamento, ontem aliás na terceira fase de desconfinamento, e portanto 2021 continua a revelar-se um ano muito difícil para todos os setores e também por este. E consideramos que os mecanismos que foram colocados à disposição do setor, que foi crédito, ainda ontem, para recordar, veio o setor precisamente queixar-se da falta de apoios, que com as linhas de crédito que lhes foram disponibilizadas estão muito longe de responder àquelas que são as necessidades concretas deste setor, tanto mais que nós temos as empresas numa situação cada vez mais débil e dificultada por um ano de sucessivas atrasos e sucessivos constrangimentos na sua atividade, provocados precisamente por esta pandemia. Se a pandemia não é responsabilidade de ninguém em concreto, a falta de apoio concreto ao setor é responsabilidade direta do Governo e de quem hoje giza as políticas públicas. E, portanto, consideramos que é fundamental para, em primeiro lugar, haver aqui uma forma de se ultrapassar algumas burocracias, nomeadamente através da revisão da legislação das espécies invasoras no respeito à plantação de flores de corte e ornamentais. Existem as espécies invasoras que a todos preocupam imenso, a todos os partidos políticos, nisso todos estamos de acordo, mas depois há plantas que são exóticas, no entanto fazem parte daquilo que é o dia-a-dia das plantas ornamentais, com uso muito específico e controlado. E, portanto, tem que se ter em conta esta situação. Também assegurar que o período de homologação dos produtos fitofarmacêuticos é semelhante em todos os Estados-membros, por forma a que haja uma uniformidade e não haja atrasos uns países relativamente a outros. Também julgamos que é fundamental que se abra candidaturas ao PDR específicas para este setor, alargando a possibilidade a projetos que não pertençam a uma organização de produtores, porque todos sabemos que este setor não tem alguma dificuldade, porque os projetos estão normalmente pensados para organizações de produtores, o que não é a realidade do setor da floricultura em Portugal, e portanto tem que haver aqui uma adaptação. Também que seja revista a legislação neste aspecto das espécies invasoras, apenas as cultivadas para fins ornamentais, e também que se garanta um período de homologação para produtos fitofarmacêuticos semelhantes em todos os Estados europeus, aos que se verificam no resto da Europa, e se estabeleça uniformidade de processos de licenciamento de estufas agrícolas, bem como se agilize as respostas por parte da administração nos processos de garantia da qualidade do material vegetal. Isto são algumas preocupações que o setor da floricultura trouxe ao grupo parlamentar do PSD e que nós consideramos que, de facto, é necessário que haja uma resposta específica para um setor que também é específico. Temos de pensar nos setores e naquilo que é o seu peso e até na importância que ele tem a nível de todo o nosso território nacional e, portanto, este projeto de resolução tenta vir criar mecanismos e recomendar mecanismos que são aqueles que, de facto, são reclamados pelo setor e que nos parecem ser os mais adequados. Sr. Presidente, permitir-me depois numa segunda ronda de resposta após a apresentação dos projetos de resolução dos partidos, que só nessa altura fará sentido responder-lhes e não por antecipação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, para apresentar o projeto de resolução 1104, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PCP tem tido uma intervenção no setor da produção de flores e plantas ornamentais que é conhecida por parte do setor e por parte desta Comissão. Um setor que tinha vindo a crescer nos últimos anos, não só no que tem a ver com o volume de negócios, que tem aumentado, como também tem vindo a aumentar o número de empresas ligadas a este setor e o número de trabalhadores. Enfim, um setor que tem necessidade específica. Naturalmente, o PCP, entendendo estas necessidades, já em 2016 trouxe um projeto de resolução que acabou por resultar na resolução 185/2016 da Assembleia da República, à qual o Governo não deu resposta e que teria tido outras condições se tivessem sido concretizadas as recomendações que estavam nessa resolução. Naturalmente que, tendo em consideração que este setor das plantas, das flores e plantas ornamentais, tem essencialmente dois tipos de flores, as plantas envasadas e as plantas de corte, principalmente a planta de corte é a que está com mais problemas, tendo em consideração aquilo que teve, os efeitos que tem a pandemia, naturalmente com o cancelamento e a não ocorrência de eventos e determinadas datas festivas, com muita mais redução daquilo que era a forma e a dinâmica com que funcionava, naturalmente a planta de corte está muito condicionada e, de facto, enfrenta dificuldades bastante graves, também algumas ao nível da planta envasada, mas não tanto. Aquilo que é fundamental é que neste momento possamos responder às dificuldades que o setor apresenta e aproveito logo também para fazer aqui a apreciação relativamente aos dois projetos que temos em discussão, aos três, neste caso o do PCP que estou a apresentar e aos outros dois do PSD e do PS. Quanto ao projeto do PS, achamos que é curto, que fica muito aquém daquilo que é necessário. Quanto ao projeto do PSD, achamos que o PCP traz aqui melhorias substanciais, nomeadamente sendo mais concreto e mais objetivo nas recomendações. Desde logo, concretização daquilo que era a recomendação de 2016, mas depois a questão relacionada com o modelo, que também o PSD também se refere a isso, mas com o modelo da constituição das organizações de produtores, tem características específicas e adequadas ao setor da floricultura, que respondam a essas necessidades. É fundamental, é já reconhecido por parte do Governo, é reconhecido nesta Casa a necessidade de se criar aqui um regime, um modelo de constituição da organização de produtores para este setor e, portanto, é passar das palavras à ação, porque parece haver aqui um entendimento em termos da retórica, mas depois, em termos da concretização no terreno, ela não acontece. Há um outro aspecto que tem a ver com os fatores de produção, com os custos e a redução dos custos de produção. Naturalmente, o que tem a ver, e que este setor é muito afetado com o custo do gás natural e com o custo da eletricidade, e é nesse sentido que o PCP entende que deve haver um regime específico de redução dos custos relacionados com o fornecimento de gás natural e combustíveis, nomeadamente também com a eletricidade. Entendemos que é importante que seja previsto um regime de compensação no caso de haver, porque vamos supor que há uma determinada estufa que tem que ser posta de quarentena, senhores deputados, não há qualquer apoio à perda de rendimento daí resultante. Aquilo é tudo para queimar, se tiver uma praga vegetal, não estou a falar de infestantes, estou a falar mesmo de pragas, e que é de todo o interesse destes produtores defender quer as suas produções, quer as produções, as outras produções, das contaminações, e nesse sentido é importante que se preveja um regime de compensação para quem está a proteger as suas e as dos outros com medidas de proteção fitossanitária que sejam aplicadas. Depois entendemos só mais duas recomendações que são muito importantes também. Umas que têm a ver com a questão da Covid-19 e que sejam criadas medidas específicas para apoiar este setor pelas dificuldades impostas. Aquilo com que o Governo respondeu foi com créditos. E o setor, naturalmente, que os créditos têm que ser pagos e muitas das vezes até com dificuldades em acesso a esses créditos e com tetos nos créditos disponíveis. Portanto, é preciso que se responda de uma forma adequada e não de uma forma dizer que se responde com medidas desajustadas. E aqui eu, por último, uma situação que acho que é fundamental, porque estamos a falar precisamente de produtores que trabalham essencialmente com plantas, na sua grande maioria, exóticas. Portanto, e nesse sentido, o que é que eles precisam? Precisam de um passaporte para poderem transportar as suas plantas, e é aqui é que reside também uma dificuldade que eles têm. E, portanto, para quê? É necessário desburocratizar estes processos, naturalmente quanto à inspeção fitossanitária, mas também a simplificação deste passaporte das plantas. E nós apresentamos este projeto de resolução, senhores deputados, porque entendemos que devemos responder às situações criadas pela pandemia, mas também devemos responder aos problemas que já são conhecidos e subejamente conhecidos do setor, e nesse sentido devemos aproveitar esta oportunidade para que o Governo receba da Assembleia da República mais uma recomendação que responda àquelas que são as expectativas que também o próprio setor deposita em nós, e acreditando que o Governo nos dará ouvidos, esperemos que se concretize, e o PCP traz aqui estas recomendações, e já fizemos a apreciação relativamente aos outros dois projetos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra para apresentar o projeto de resolução 1123. O Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Estão-me a ouvir bem?
Perfeitas condições, não estamos a vê-lo.
Ah, ok. Mas pelo menos estão-me a ver. Estão-me a ouvir. Então, obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. O projeto de resolução do PS vai ao encontro das dificuldades do setor das plantas e flores ornamentais. E, de facto, a pandemia atingiu de forma avassaladora as nossas vidas, os modos de vida, o nosso consumo, mas também, enfim, muitos setores da atividade económica. Contudo, há setores que, apesar da gravidade da situação, continuaram a assegurar com regularidade a eficiência às suas funções e que, por isso mesmo, têm passado despercebidos. Refiro-me à atividade agrícola, pecuária e agroindustrial, dos quais todos dependemos diariamente, e que tem, de facto, demonstrado uma capacidade de resiliência inigualável. Mas, pelo contrário, o setor das plantas e, em particular, das flores naturais, por não fornecerem bens essenciais, viu a sua procura a cair a pique, passando a registrar quebras significativas na sua atividade, dado ter ficado sem procura para os seus produtos. Esta atividade, enfim, que no tempo já foi referido, vale por ano mais de 500 milhões de euros e que tem cerca de 1.500 explorações dispersas por todo o país e emprega mais de 3 mil trabalhadores de forma permanente. Portanto, necessita, no nosso ponto de vista, do relançamento da procura e de medidas de apoio. Mas, de qualquer modo, convém acrescentar que, face à dificuldade vivida no setor, o Governo, em setembro, criou uma linha de crédito de 20 milhões de euros dirigida aos setores das flores, de corte e plantas ornamentais, que permitiram antecipar e assegurar as necessidades de fundo, de maneio e tesouraria das explorações. É evidente que este, ou melhor, podia acrescentar ainda, que é este financiamento de emergência no âmbito da pandemia, cresce um outro disponível através de linhas de crédito disponibilizadas pelo Governo para o setor. Contudo, ao contrário do que aconteceu com as plantas, cuja procura tem aumentado quer em Portugal, quer na Europa, a venda de flores continua mergulhada numa enorme crise. E segundo afirma o presidente da Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores Naturais, a quebra ainda é brutal e a situação em que ficaram muitos desses produtores é dramática. E é neste contexto que o Grupo Parlamentar do PS recomenda ao Governo que proceda a uma campanha institucional que promova a retoma e a importância deste setor, nomeadamente à floricultura, e que crie mecanismos de apoio adequados a esta importante atividade económica. Eu não sei se poderei já acrescentar alguma coisa relativamente aos projetos do PSD e do PC, Sr. Presidente, ou ficará para uma segunda fase?
Já foi aberto o Presidente, o Sr. Deputado João Dias também já o fez. Ganhamos na intervenção.
Ok, obrigado, Sr. Presidente. Portanto, relativamente ao projeto de resolução do PSD, para além daquilo que já referi, enfim, do apoio que o Governo e da abertura da linha de crédito de 20 milhões de euros para o setor, e que no final do ano passado, 2012, ou melhor, no ano passado, em 31 de dezembro de 2020, cerca de 12 candidaturas já tinham sido submetidas, enfim, é um crédito aproximado de 1,5 milhões de euros. É evidente que é necessário acompanhar o apoio específico para este setor, mas o que é importante também dizer aqui é que o Governo e o Ministério da Agricultura em particular está a acompanhar a situação no terreno, implementando as medidas e ações necessárias para que este setor recupere o mais rápido possível. Esperemos, de facto, com o desconfinamento, esta atividade possa recuperar e crescer rapidamente. No projeto de resolução do PSD, refere também à questão relativamente aos equipamentos de maior eficiência energética. É só para, digamos, lembrar, Sra. Deputada, que na reprogramação do PDR 2020, que se encontra em fase de preparação, o Ministério da Agricultura tem alocado uma verba de 162 milhões de euros para promover uma recuperação económica resiliente, sustentável e digital, em consonância, nomeadamente, com os objetivos agrícolas, ambientais e climáticos. Neste âmbito, estão previstos avisos de candidaturas a abrir já em 2021 e 2022, tendo em vista a substituição de equipamentos, a renovação do parque de tratores agrícolas e a instalação de painéis fotovoltaicos, como contributo decisivo para a eficiência energética e para a redução efetiva de custos com energia. Também, enfim, apenas um ponto que merece também, digamos, alguma atenção da nossa parte, aliás, todo o projeto merece, enfim, mas em particular também um ponto relativamente ao licenciamento das estufas agrícolas, que de facto é um problema que nós compreendemos, mas o processo de licenciamento é da competência das câmaras municipais, enfim, digamos, onde se realizam esses projetos de investimento. O licenciamento depende da localização da estufa a construir, como todos sabemos, nomeadamente se encontra em zona de reserva agrícola, reserva ecológica, ou outra zona, enfim, com condicionamentos especiais. Mas também podemos acrescentar que, apesar do licenciamento ser um processo administrativo gerido pelas autarquias locais, não se tem verificado ser um constrangimento na execução das operações de investimento e na consequente submissão e validação dos respectivos pedidos de pagamento junto do organismo pagador. Portanto, estas são algumas considerações sobre o projeto de resolução do PSD. Relativamente ao projeto de resolução do PCP, acompanhamos o desenvolvimento de uma estratégia nacional para o setor das plantas e flores ornamentais, com o envolvimento das empresas do setor, que tenha, de facto, em vista a sustentabilidade do setor, avaliando a promoção de medidas que permitam a redução dos custos de produção, como foi referido. E, como já referimos, devem-se criar, portanto, e é isso que recomendamos também ao Governo, as condições adequadas de apoio ao setor para que possa responder às dificuldades impostas pela pandemia. Portanto, o PS, com este projeto de resolução também que apresenta, julgo que vai ao encontro, digamos, das dificuldades do setor e, por isso, nós acompanhamos as necessidades de um apoio mais específico ao setor das flores ornamentais, tendo em consideração que as plantas, o caso da procura das plantas, tem aumentado, quer em Portugal, quer na Europa, mas, de facto, a venda de flores continua mergulhada numa enorme crise. E, por isso, estes projetos de recomendação vão no sentido de ajudar esse setor. É isto que, neste momento, tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Estão, assim, apresentados todos os projetos de resolução, nomeadamente do PSD, do PCP e do PS. Houve, por parte do PCP e do PS, logo intervenção sobre os outros projetos de resolução apresentados. Então, por uma questão de eficácia, eu daria a palavra ao grupo parlamentar do PSD, que se vai pronunciar sobre os outros projetos de resolução que não o fez. Depois ao Bloco de Esquerda, e fica assim concluída a ronda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente aos projetos de resolução aqui apresentados, eu vou distinguir os dois projetos e depois também responder algumas coisas que foram, entretanto, ditas. Relativamente ao projeto do PS, nós não temos nada contra, porque também não há nada para ter contra. É nada. O projeto não tem nada. O que é que nos propõe? Não, deixa-me, Sr. Presidente. Tirando a campanha institucional... Permitam-me, porque eu ouvi-os muito atentamente, mas aquilo que são as preocupações atuais do setor da floricultura não tem nada. É mais uma campanha institucional, como daquelas que têm feito para diversos setores, e também e o que eu acho preocupante, e o PS acha preocupante, é que seja preciso recomendar. Relativamente, crie mecanismos de adequação à especificidade da atividade económica. Isto é nada. O PSD não vota contra isto por um motivo muito simples, é porque isto não é nada. É tudo e não é nada. É aquilo que o Governo achar que for, e pela intervenção do Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro, pareceu-me que era os créditos que aqui tanto elogiou, sendo aquilo que o setor está completamente contra e diz que não vem de acordo às suas necessidades, o que se compreende, porque os setores neste momento estão completamente estrangulados pelas dificuldades. Portanto, o PSD não vai, não tem nada a dizer mais sobre este projeto, porque de facto não há muito a dizer relativamente a ele. Relativamente ao PCP, e não votaremos contra ele, porque nós somos coerentes com isso, achamos que é uma coisa inócua, também não votaremos contra isso, não sabemos exatamente o que é. Não, Não saber, porque não sabemos o que é. Mas deixe-me acabar, Sr. Deputado. Eu ouvi-os com tanta atenção. Ouvi o Sr. Deputado José Manuel Carpinteira hoje com tanta atenção. Eu compreendo, portanto... E eu também vou... Deixem-me... Ouçam-me com a mesma atenção, por favor, que é só o que eu vos peço. Relativamente ao projeto do PCP, o que nós temos a dizer já é diferente daquilo que estamos a dizer do PS. Porque o do PCP... O do PCP... tem propostas específicas e que vem... Há uma coisa relativamente... Sr. Deputado, no do PCP nós temos que aqui dividir pelas diversas partes, nomeadamente daquilo que aqui está na recomendação. Nomeadamente, a Estratégia Nacional para o Setor das Flores, que é do outro projeto de recomendação que já vinha de trás e que foi repescar, nada temos contra... A questão das organizações também é a mesma coisa que está no projeto PSD, que já refere que a questão de no setor das flores as OPs não existem e é necessário que haja aqui uma adequação, portanto isso já está também naquilo que é o projeto de resolução do PSD. E também relativamente à redução do apoio na produção, nos custos de produção, nomeadamente a questão da eletricidade, como sabem, o PSD aprovou uma proposta do PCP relativamente à matéria de eletricidade verde. E, portanto, nesse particular ficarei nesta consideração, porque eu acho que o PSD sempre, quando acha que é o melhor e que é aquilo que mais se adequa, de facto, costuma estar ao lado daquilo que são os verdadeiros problemas. Não, quando... O PSD está sempre ao lado daquilo que são as melhores políticas e os interesses das pessoas. Seja a autoria da proposta, como é o caso da eletricidade verde, do PS, do PCP ou de outro partido qualquer. Se nós acharmos que é o interesse de qualquer partido, Sr. Deputado, e um partido qualquer, é um partido qualquer. O PSD está preocupado que se compre flores. O PSD está preocupado que haja apoio efetivo às flores. O PSD está preocupado que haja uma agilização até na legislação das chamadas invasoras, quando elas têm a ver com esta produção das flores, por forma a que se agilize os processos. O PSD está preocupado e colocou numa proposta. Agora, apenas uma questão que eu tenho que, não posso deixar de dizer, e depois de ouvir a intervenção do senhor deputado José Manuel Carpinteira, que é o seguinte. A instalação ao equipamento de maior eficiência energética através de candidaturas no próximo quadro comunitário do PDR pós-2020, não parece que estávamos a falar da mesma coisa. Portanto, é que para além deste regime de transição, também tenha sido em conta no pós-2020 e parece-me que houve aqui uma confusão de conceitos quando se estava a discutir aquilo que é a recomendação que está na projeto de resolução do PSD. E depois, relativamente à uniformidade de processos de licenciamento de estufas agrícolas, não consigo perceber onde é que isto colide com as câmaras municipais, porque as legislações são uniformes, depois a ferir dos seus critérios e da forma como elas são implantadas territorialmente, obviamente, que isso já depende de cada câmara municipal. Agora, a uniformização dos critérios de licenciamento não me parece que colida em absoluto. Eu compreendo que o meu amigo José Manuel Carpinteira, candidato a Presidente de Câmara, esteja preocupado e tenha misturado os conceitos, mas só por aí é que eu consigo compreender que tenha tido essa preocupação. Dito isto, o PSD não se opõe aos projetos de resolução, no entanto, com esta questão do PS, em termos daquilo que são as grandes ânsias do setor, daquilo que o PSD ouviu por diversas vezes, não respondem absoluto àquelas que são as preocupações do setor, no PCP vem mais próximo de algumas das preocupações que o PSD também tem e, portanto, não votaremos contra nenhuma delas, embora não estejamos de acordo com tudo o que nelas constam. No caso de uma, é simplesmente uma... É porque, de facto, é como disse no início, nada diz de concreto e, portanto, era bom que dissesse alguma coisa de concreto, porque um partido de poder devia dizer... E deixar aqui realmente recomendar apoios específicos e que vão encontrar as preocupações do setor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora sim, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que tem a palavra para falar dessa questão da floricultura neste mês tão importante, que é o mês dos cravos, e essa tão importante questão. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Sobre o conjunto, é verdade que o setor da floricultura atravessa dificuldades acrescidas que decorrem do período de pandemia e que, por isso, devem merecer a atenção do Governo e do Parlamento. E o Bloco de Esquerda revê-se, em parte, das medidas que estão aqui colocadas e que constam destes projetos de resolução que estão hoje a debate. Contudo, é importante salientar que a maioria das medidas que estão previstas nestes projetos de resolução dependem da capacidade de endividamento de quem precisa de ajuda. E essa capacidade de endividamento é uma dificuldade acrescida e que não terá capacidade de tratar por igual todos aqueles que necessitam que necessitarão de apoio. É verdade também que as organizações de produtores necessitam de ser revistas nos seus critérios, mas não só para a floricultura. Os critérios que hoje determinam, possibilitam a existência de organizações de produtores estão desadequados para a maioria da agricultura do território nacional, de norte a sul do país e ilhas. Os níveis de faturação mínimos que são exigidos são completamente incomportáveis para juntar os agricultores médios representantes do país, dos vários setores, e as formas de tomada de decisão estão completamente encapotadas, com gente a poder concentrar em si mesma 49% das capacidades dos direitos de voto e capitais sociais. Portanto, há famílias que conseguem tomar conta de uma organização de produtores e de todas as suas decisões, apesar de poderem ter uma centena de alimentos dentro da organização de produtores. E isso é um problema que tem que ver com a definição da política pública, que deve ser revisto, não só para garantir a possibilidade dos produtores de flores poderem ter organizações de produtores, como de garantir que as organizações de produtores que existem sejam representativas dos interesses dos produtores. Há uma recomendação vaga que é feita no projeto de resolução do PSD, que não se percebe para onde aponta, que tem que ver com a questão das invasoras, quando estas são utilizadas do ponto de vista ornamental. As plantas invasoras e com capacidade de invasora são um problema para o país, quer seja utilizada no âmbito ornamental, quer seja utilizado na produção agrícola. Olhemos, por exemplo, para o jacinto aquático, que é um problema enorme que chegou a Portugal e que contamina linhas de água e que foi utilizado a partir de uma utilização doméstica e que, através das utilizações domésticas, contaminou os circuitos de água em muitos lugares do país. E, portanto, pode eventualmente esta legislação necessitar de revisão, mas é importante perceber que revisão concreta é que se está a propor e o PSD não pormenoriza nesse sentido. Sobre a questão dos períodos de homologação dos produtos fitofarmacêuticos em Portugal e a sua uniformização com o restante da Europa, é necessário compreender que os processos de homologação devem ter em consideração as condições edafoclimáticas e locais, e essas condições edafoclimáticas locais, no norte da Europa e no sul da Europa, não são as mesmas. E, portanto, criar a nível europeu uma uniformização desse processo com timings iguais é um erro, mesmo no período de homologação. O que não quer dizer que não seja necessário agilizar processos de tomada de homologação e, às vezes, de respostas atrasadas que a DGAV gera. Mas é preciso ter em consideração sempre que o processo de homologação deve ser diferenciado e um país como Portugal, com uma heterogeneidade tão grande de norte a sul, tem mais dificuldade em fazê-lo do que outros países da Europa. E, portanto, os períodos também terão essa correspondência. O PCP traz no seu projeto uma medida que é relevante e que nos deve fazer ter atenção para outras circunstâncias também, que não só as agriculturas de flores, que têm que ver com a gestão de pragas de quarentena.
A gestão de pragas de quarentena é um problema, porque muitas vezes os produtores agrícolas escondem a sua existência porque não querem perder a sua produção, ou porque se a perderem vão ter problemas agravados do ponto de vista financeiro. As plantas ornamentais e flores sofrem, padecem disso, mas outras culturas padecem também. Eu dou-vos o exemplo do fogo bacteriano nos pomares de Pera Rocha, que tomou conta de uma boa parte da região oeste e que foram sempre escondidos pelos produtores para evitar as suas perdas. Se houvesse um mecanismo de compensação, um produtor teria mais facilidade em sinalizar e seria mais motivado para sinalizar o surgimento de uma praga de quarentena num lugar e estar disponível para eliminar as plantas e a sua produção durante um ou vários anos para responder ao interesse público. E desta forma termino a minha intervenção.
Muito obrigado. Fica assim concluída a discussão.
Trinta segundos para dizer o seguinte, Sr. Presidente. Eu vejo com muito bons olhos, e permita-me, Sra. Deputada Emília Cerqueira, que tenha aqui uma apreciação um bocadinho diferente da sua, o facto de termos aqui três projetos de resolução, o do PS, que nós achamos que é curto, mas de qualquer das formas vejo como muito positivo o facto do Grupo Parlamentar do PS apresentar um projeto de resolução para o setor das plantas. E isto leva-nos a que entendamos aqui que estão criadas condições para que tenhamos uma resolução na Assembleia da República, que possamos trabalhá-la na especialidade, vamos ver como é que elas resultam da generalidade. Mas também vos quero dizer uma coisa, as questões relacionadas com a energia, neste caso do setor das plantas, é muito difícil que exista muito mais melhorias em termos de equipamentos, porque se há setor que se preocupa em ter a melhor tecnologia, porque imaginem o que é aquecer uma estufa. Aquecer uma estufa requer um consumo de energia muito elevado, portanto eles já recorrem às melhores tecnologias dispostas que existem no mercado, naturalmente que não chega e não basta. Só essa melhoria da eficiência energética, é importante que existam apoios, porque só assim é que eles conseguem também ser tão competitivos quanto o mercado onde eles são introduzidos, nomeadamente com o norte da Europa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica assim concluído o projeto de resolução 916 do PSD, 1104 do PCP e 1123 do PS. Passamos então ao ponto 6 da nossa ordem de trabalhos. Ponto 6. Vamos iniciar a discussão do projeto de resolução 1055 do Bloco de Esquerda pela concretização de medidas de recuperação e gestão da mata do Bussaco. Para o efeito, tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Nelson Peralta. Srs. Deputados, peço condições para ouvirmos o Sr. Deputado Nelson Peralta.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Não é a primeira vez que o Bloco de Esquerda traz o assunto da mata do Bussaco a esta Comissão Parlamentar. Já tivemos, nomeadamente, algumas audições por iniciativa do Bloco de Esquerda, da Câmara Municipal, do Sr. Presidente da Fundação Mata do Bussaco e também do Sr. Secretário de Estado das Florestas e da Conservação da Natureza. Nós temos um conjunto de preocupações com o que se passa neste momento na Mata do Bussaco. Temos, por exemplo, um conjunto vasto de áreas afetadas por espécies exóticas, desde logo três espécies de acácias, mas também o pitósporo, os pantalobos e a erva da fortuna. E nós percebemos que, durante muito tempo da atividade da mata e da fundação em concreto, muitos dos problemas não foram resolvidos e mesmo os compromissos que a Fundação Mata do Bussaco afirmou, assinou naquilo que foi o grande projeto para a mata, que, do ponto de vista de financiamento, foi o projeto Life Bright, ficaram por concluir muitas das questões. Primeiro, houve dificuldade em investir o dinheiro do projeto LIFE. E, em segundo, o projeto LIFE acarretava um conjunto de responsabilidades que a Fundação da Mata, a gestora da Mata, tinha que garantir para o futuro, nomeadamente que Em 52 hectares iriam existir ações de controlo de invasoras linhosas e invasoras herbáceas. Essa atividade não ocorreu, nem está a ocorrer. Que noutros 15 hectares tivesse sido dada continuidade à remoção de biomassa, ao controlo de invasoras e à plantação em áreas de clareira, continuam por efetuar estas ações nos 15 hectares. E, para além disso, havia também, e há, a obrigação da Mata Nacional do Bussaco a fazer protocolos e contratos com os proprietários da área envolvente para criar zonas de tampão, para que não haja invasão de sementes de fora para dentro da mata e também do ponto de vista de incêndios, criar essas zonas de tampão para garantir que a Mata Nacional do Bussaco fica mais robusta do ponto de vista de proteção dos incêndios. E, portanto, a nossa proposta que aqui trazemos divide-se em dois. Eu estou primeiro a falar desta parte mais concreta e já lá irei às propostas, mas há uma segunda parte sobre o modelo de gestão. Sobre o modelo de gestão há uma pequena atualização a fazer à nossa exposição de motivos, mas julgo que a parte resolutiva não, e é a parte resolutiva que estará em votação. Em relação à parte resolutiva, nós contamos aqui a história sobre o que foi o processo para um novo modelo de gestão da Mata Nacional do Bussaco, nomeadamente as promessas de que estaria feito no final de dezembro, e depois na audição que aqui tivemos com o Sr. Secretário de Estado, afinal seria só no final de janeiro, depois não foi em janeiro e a própria Câmara Municipal da Milhada, no dia 1 de fevereiro, teve que nomear um gestor provisório, um presidente da Fundação Provisório, porque não havia modelo de gestão, e está aqui a história toda relatada. Há um dado novo, já posterior à entrega deste projeto de resolução, que foi o Governo, em Conselho de Ministros, no último Conselho de Ministros, ter aprovado já, felizmente, vamos ver se é felizmente, ainda não conhecemos, mas os primeiros dados indicam que vão ao encontro daquilo que o Bloco de Esquerda tem como as suas reivindicações aqui nesta proposta, e falta apenas essa atualização, que estou oralmente a dizer que foi aprovada em Conselho de Ministros, mas ainda não foi, o modelo de gestão ainda não foi publicado em Diário da República. Posto isto, as nossas propostas dividem-se em dois pontos. Um primeiro, garantir, obviamente, em cooperação e articulação com todas as entidades que são responsáveis pela Mata Nacional do Saco, um conjunto de ações, desde logo a realização de ações de controlo de espécies exóticas e invasoras, que é um dos grandes problemas da Mata Nacional do Bussaco, a criação também de uma faixa de proteção externa à Mata Nacional do Bussaco, o repovoamento das clareiras abertas pelos fenómenos climáticos extremos e pelos intempéries recentes, ainda a requalificação de todo o património edificado inserido na Mata Nacional do Bussaco, e que todas estas ações tenham, obviamente, o devido financiamento com a participação, obviamente, do Estado, porque é uma mata nacional. No ponto 2, dedicamos ao modelo de gestão, que nós entendemos que deve ser mais capaz e transparente do que tem sido até aqui, e que deve ser aberto à comunidade científica e à sociedade civil. Aliás, há 12 universidades na proximidade da Mata Nacional do Bussaco, que consideramos que devem ser, obviamente, envolvidas nestes processos. Para além disso, consideramos que deve ser garantida a dimensão nacional e de serviço público da gestão da Mata Nacional do Bussaco. Tem sido um ponto que nós temos, desde há muito, feito um fincapé, e, pelo aquilo que está publicado no Conselho de Ministros, acreditamos que haja essa possibilidade deste modelo de gestão cumprir este modelo nacional e não apenas um modelo local. Para além disso, consideramos que o Estado Central deve ter sempre uma dimensão de corresponsabilidade, não deve abandonar a Mata Nacional do Bussaco à sua sorte, não deve abandonar a Câmara Municipal da Milhada unicamente no financiamento, e, portanto, todas as responsabilidades que o Estado Central tem que ter em relação a uma Mata Nacional devem ser assumidas. Para além disso, entendemos que a gestão da parte florestal e a gestão da parte edificada deve ser conjunta, porque é facilmente, numa época, uma parte pode ter lucros e a outra pode ter prejuízos, se assim lhe chamarmos. É um serviço público, nós não olhamos assim, mas nós sabemos bem a tentação que é de separar essas duas áreas e aproveitar apenas a que dá lucro e não investir naquela que, obviamente, necessita de mais investimento, que porventura será a floresta. Para além disso, consideramos que o modelo de gestão
deve ser robusto e preparado aos desafios que nós vamos enfrentar. O que nós ouvimos nas audições é que a Fundação era incapaz de resolver os problemas da mata porque havia alterações climáticas que causavam problemas. Bem, o que nós precisamos é de um modelo de gestão, precisamente, que sirva para resolver os problemas que nós já sabemos que vamos ter com as alterações climáticas. E, portanto, julgamos que isso é essencial, para além de ser um modelo de gestão mais ágil que consiga, em tempo útil, ir recuperando e restaurando a Mata Nacional do Bussaco sempre que possível. Nós consideramos que esta proposta tem todas as condições para serem aprovadas, mas estamos também aqui, obviamente, para a discussão. É uma com grande preocupação que nós apresentamos este projeto de resolução, porque consideramos que, de facto, o Estado tem estado em falta para com a Mata Nacional do Bussaco, e a Mata Nacional do Bussaco tem-se ressentido dessa falta de ação e de financiamento do Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD agradece e reconhece a pertinência deste PGR apresentado pelo Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que concretize medidas de recuperação e gestão da mata do Bussaco. Portanto, de facto, concordamos que é necessário aperfeiçoar, agilizar o modelo de gestão, não é por forma que este património florestal, este património ambiental, este património cultural também possa, de facto, ser devidamente preservado e potenciado nos seus múltiplos usos também, e nomeadamente até no próprio setor do turismo. Concordamos que o Governo não tem posto à disposição da Fundação da Mata do Bussaco os recursos financeiros necessárias à preservação deste espaço, à gestão deste espaço fundamental, mas também e também para o aproveitamento de fundos comunitários, portanto, para garantir a contrapartida nacional para candidaturas que possam e foram, muitas delas, aproveitadas, apresentadas a fundos comunitários. Eu não concordo muito com o que disse o Sr. Deputado Nelson de Peralta relativamente ao desempenho da Fundação. Por acaso fizeram-me chegar um relatório de atividades da Fundação. Eu também conheço o espaço, também já o visitei. Eu tenho como verdadeiro, tenho como certo, e de facto muitas atividades foram desenvolvidas pela Fundação e devemos, portanto, também reconhecê-lo. Da mesma forma, portanto, que devemos reconhecer o esforço que a própria Câmara Municipal da Amealhada tem feito na administração da Fundação e também do próprio Partido Social Democrata, que quando foi da discussão do Orçamento Geral do Estado, na pessoa do deputado Bruno Coimbra, que é da região, por sinal, é da Amealhada, não é? Propôs, portanto, que o regime fundacional fosse revisto, e finalmente foi-o, e que, através do Fundo Ambiental, a Fundação pudesse usufruir de fundos, nomeadamente apresentou um número concreto, 250 mil euros, que pudessem, portanto, ser aplicados na mata e pudessem, portanto, corresponder precisamente à contrapartida nacional das candidaturas apresentadas pela Fundação. Portanto, a Fundação pode não ter conseguido fazer tudo, mas muitos projetos, nomeadamente aqueles que o Sr. Deputado, ou em áreas que o Sr. Deputado aqui apresentou, de ações de combate e controle às espécies invasoras, para a própria criação da faixa externa na Mata do Bussaco, para a segurança face aos incêndios e à propagação de espécies invasoras, aos repovoamentos de clareiras causadas pelos fenómenos climatéricos ocorridos durante este período, nomeadamente o Leslie, não é? E também à requalificação do património cultural edificado e apontado, portanto, neste PGR como não recuperado, algo ainda não foi recuperado, está a ser objeto de candidaturas, pela informação que tenho, mas outros já, portanto, temos que reconhecer que já foi recuperado. De qualquer forma, neste aspecto o PSD acompanha o Bloco de Esquerda na necessidade, na urgência, na premência, portanto, de recuperar o que está mal, o que não está feito, não é? E de preservar o que está bem feito, portanto, de potenciar aquilo que está bem feito. Agora, Relativamente ao modelo de gestão, divergimos, não estou a dizer que divergimos completamente, porque me parece que o próprio Bloco de Esquerda já evoluiu um pouco no modelo de gestão para a Mata do Bussaco, porque pareceu-nos, em anteriores audiências, que o Bloco de Esquerda era absolutamente contra o modelo fundacional. Pareceu-nos, pelo menos a mim pareceu-me, que era absolutamente contra. O PSD não é. Portanto, fazemos já aqui a declaração de interesse. O PSD acha que o modelo fundacional está muito bem. A chave era que tinha que ser revisto esse modelo e a legislação que o suporta. Não é? Portanto, mesmo a própria legislação que foi criada, podem dizer agora aqui que foi criada no tempo do governo do PSD, foi, com as condicionantes, com os problemas, com tudo aquilo que girou à volta da produção dessa legislação, mas reconhecemos que relativamente a determinado tipo de fundações, a legislação deveria ser revista e, no caso da Fundação Mata do Bussaco, seria uma delas que devia, portanto, beneficiar, digamos assim, dessa revisão. Porque, Sr. Deputado Nelson Peralta, até há 20 anos atrás, ou há 30, 40, 50 anos atrás, a Mata do Bussaco era um exemplo. Mas nos últimos 20 foi uma desgraça. E foi uma desgraça a gestão da Mata do Bussaco muito antes de ser constituída a Fundação. Portanto, quando estava na gestão só do Estado. E hoje, e deixem-me dizer uma coisa, o Partido Comunista traz aqui também um projeto de resolução relativamente ao Choupal, que é o exemplo disso. O Choupal é gerido pelo Estado, é gerido pelo CNF e está pior, mas bem pior, do que a própria Mata do Bussaco. Portanto, sabemos que o Estado também não é um bom gestor do património, ou não tem sido um bom gestor do seu próprio património. Agora, o PSD entende, e também, se é esse o entendimento, se o meu entendimento, se o nosso entendimento está correto relativamente a esta, digamos assim, evolução do Bloco de Esquerda relativamente ao modelo fundacional, concordamos e acompanhamos também, se for assim, se não for, obviamente, com certeza que o Sr. Deputado irá explicar numa segunda fase. É que, tendo garantido a alteração à legislação, portanto, das fundações, portanto, parece que já está garantida no último Conselho de Ministros, e desde que tenho o assento, precisamente, entidades ligadas às universidades, à Universidade de Aveiro, à Universidade de Coimbra, aos diferentes ministérios, ao Ministério do Ambiente, ao Ministério da Cultura, portanto, que façam parte da gestão e do aconselhamento desta fundação, sem pôr de lado, mas sem pôr mesmo de lado o poder local e, particularmente, a Câmara Municipal da Amealhada, com certeza que o PSD também estará disposto a considerar esta realidade. E é só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então, agora em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sei se me consegue ouvir.
E a ver.
Muito bem. Sr. Presidente, muito obrigada. Cumprimento a si e a todos os senhoras e senhores deputados que acompanham esta comissão e especialmente ao proponente, ao Bloco de Esquerda, por trazer mais uma vez à discussão um tema que nos é tão caro e tão importante e dizer algumas coisas sobre esta matéria. A primeira tem que ver também com a fita do tempo que este tema e esta iniciativa têm percorrido aqui na nossa Assembleia da República. Foi desencadeado, começou naturalmente por ser desencadeado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda através de uma pergunta ao Governo. Essa pergunta teve naturalmente a sua sequência, na qual o Bloco de Esquerda requereu e que nós acompanhámos, evidentemente, a audição do Sr. Secretário de Estado, do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Presidente da Fundação, para aprofundar aquilo que eram as dúvidas do Bloco de Esquerda sobre esta matéria e sobre este tema que é tão importante. E aquilo que nós constatamos é que este projeto de resolução diria que é uma cópia quase fiel da pergunta que foi formulada antes da realização das audições requeridas e que, aliás, creio, pelo menos essa é a nossa visão e a nossa percepção, foram audições muito clarificadoras quanto às dúvidas que o Bloco de Esquerda legitimamente tinha, naturalmente, e que quis colocar e que quis pôr a debate, e também temos que o saudar por isso, mas pensamos que foram absolutamente clarificadoras neste aspecto e, portanto, não compreendemos também esta duplicação de conteúdo, porque, de facto, houve um esclarecimento cabal sobre algumas coisas que aqui são repetidas novamente. Mas dizer, quanto ao que está em discussão, que muitas das coisas que o Bloco de Esquerda aqui levanta, eu diria que são injustas e é um exercício que não é um exercício totalmente sério, porque nós não podemos só criticar aquilo que são as dificuldades permanentes, que são, aliás, assumidas por todos os intervenientes na gestão do património, mas também saudar aquilo que tem sido o esforço consecutivo perante inúmeras adversidades, todas elas identificadas e manifestadas nas audições, e atrevo-me a dizer, aliás, que nós não podemos ver a nossa Mata Nacional do Saco só pela sua árvore, mas também temos que olhar para a sua floresta. E, de facto, ao longo destes anos, tem feito um caminho muito importante no reforço e na valorização do seu património. Eu recordo, aliás, que foi só há pouco tempo, há cerca de 3 anos, que este património mereceu a classificação de Monumento Nacional, uma coisa que parece tão simples, mas que tardava em aparecer. E, portanto, o Sr. Presidente da Fundação teve, aliás, a oportunidade de explicar, quer quanto ao combate aos incêndios, quer quanto à estratégia para a reflorestação, quer quanto à requalificação que está a ser feita no património, que foi afetado por 4 tempestades, e teve a oportunidade de explicar, aliás, todo o plano de ação desta realidade da Mata Nacional do Bussaco. E, portanto, nós, nesse aspecto, não conseguimos compreender esta dúvida que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda reforça neste projeto de resolução. Mas devo dizer que concordo com o Sr. Deputado Nelson Peralta em algumas considerações que faz. Sim, deve haver uma maior corresponsabilidade do Estado Central. Isso era, aliás, uma reivindicação que a própria autarquia vinha fazendo. Nós nem conseguimos compreender como é que um património de dimensão nacional, eu diria até muito mais do que nacional, era gerida a uma escala muito local, e isso obviamente trazia constrangimentos que foram todos eles identificados e que finalmente puderam ter algum eco e alguma repercussão do ponto de vista prático. E por isso, sim, nós concordamos quando diz que deve haver uma maior corresponsabilidade do Estado Central e acompanhamos o Bloco de Esquerda nessa percepção e nessa apreciação que faz. Quanto ao envolvimento de diferentes agentes e diferentes entidades na gestão deste património, algumas delas que o Sr. Deputado referiu já estão em marcha, nomeadamente a sinergia com a Universidade de Aveiro e com a Universidade de Coimbra. Aliás, foi apresentado há pouco tempo um programa sobre essa sinergia e os frutos que ela pode trazer, e, portanto, há muito trabalho que eu admito que possa não ser visível, mas que é um trabalho que está a ser feito, e, aliás, eu devo dizer, em abono da verdade, que a Fundação sempre esteve disponível para apresentar, pelo menos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós sempre que solicitámos, de facto, audições e reuniões, elas foram sempre aceites e foi-nos apresentado, de facto, o estado da arte e o plano de ação. E eu acho que quando, enfim, há problemas que não nos dividem, nós temos diferentes percepções sobre esses mesmos problemas. E a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista nesta matéria é, de facto, ouvir todas as partes e ouvir principalmente quem está no terreno todos os dias, porque tem uma visão também ela muito própria. E é esta visão que nós temos acompanhado e temos fiscalizado e temos também dado contributos sempre que nos é solicitado. Também concordo com o Sr. Deputado Nelson Peralta quando diz que o Governo, ao longo dos anos, falhou muito naquilo que é a sua responsabilidade até financeira. E, aliás, isso foi, aliás, admitido pelo Ministro do Ambiente quando esteve na Mata do Saco no verão do ano passado, fazendo até uma meia-culpa quanto a esta matéria. E, portanto, também acompanhamos, aliás, este é o maior constrangimento. A Mata do Saco e a Fundação que a gera têm um financiamento próprio, portanto, vive exclusivamente das receitas que conseguem angariar, quer quanto às entradas, quer quanto às dormidas nas casas que dos antigos guardas florestais que têm, assim como também na visita ao património edificado. E, portanto, isto, como é bom de ver num património com a extensão da Mata do Saco, é um problema que tem criado muitos constrangimentos, mas, em abono da verdade, eu também não posso deixar de o dizer, o Governo anunciou publicamente, e percebo que também o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tenha depois querido participar também nesta discussão, é legítimo, obviamente, mas o Governo anunciou publicamente, ainda com atraso, e nisso eu tenho que acompanhar o Sr. Deputado Nelson Peralta, mas anunciou publicamente a sua intenção, finalmente, tantos anos depois, de rever o modelo de gestão do ponto de vista operacional, da composição do Conselho Diretivo, no modelo também da operacionalização de terreno, na questão do financiamento, que é tão cara para todos nós, acho que esta é uma questão mesmo que nos une e que não nos divide. E, portanto, o Governo anunciou publicamente que estava a fazer este trabalho e que estava em circuito legislativo. E, portanto, diria que, tendo tido o seu desfecho muito recentemente, aliás, também à semelhança do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, aguardamos com muita expectativa a publicação do decreto-lei, mas devo dizer que as linhas orientadoras que saíram no comunicado do Conselho de Ministros já nos satisfazem de alguma forma e, portanto, queremos que finalmente esta decisão muito acertada do Governo, que aliás resulta também muito da pressão que a população e que a autarquia fez sobre esta matéria, resolverá e permitirá à Mata superar estas dificuldades pontuais que nós vemos assinalando, mas que justiça seja feita. A Mata é um património que tem sido cuidado e valorizado e, portanto, não podemos acompanhar a exposição nesse aspecto. Tem sido cuidado e valorizado. Agora, o que nós entendemos é que precisa dar um salto. E para dar esse salto precisa deste balão de oxigênio que se chama decreto-lei, que imagino que esteja no forno e que esteja prontinho a sair para que descanse todos os grupos parlamentares, em particular a população, que há tantos anos luta para que isto seja uma realidade. E, portanto, desse ponto de vista, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, nós não podemos acompanhar naturalmente o projeto de resolução, mas, ressalva seja feita, acompanhamos muitas das preocupações que o Bloco de Esquerda evidencia e deixamos essa nota, porque, de facto, há questões que nos unem quando são feitas até com alguma seriedade e não nos dividem propriamente e, portanto, nesse ponto de vista, alinhamos também as nossas sinergias. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Uma nota prévia, é muito fácil denegrir aquilo que é a gestão pública quando nós sabemos que a melhor forma de degradar essa gestão é precisamente pelo corte que é feito a nível de recursos humanos, a nível dos meios técnicos, a nível dos meios financeiros, e por isso nós sabemos que grande parte dos serviços públicos são muitas vezes prejudicados e são prejudicados pela falta de investimento que os sucessivos governos têm tido e, naturalmente, que o PSD não se pode pôr de fora naquilo no estado a que chegou a Mata Nacional do Bussaco, porque, naturalmente, que a degradação daquilo que são as carreiras dos profissionais, falo do ICNF, falo do IGAMAOT, falo das entidades que poderão ter responsabilidade e têm responsabilidade a este nível e que, neste momento, são absolutamente degradadas, por isso não podemos crer, aliás, devemos até valorizar aquilo que se conseguiu fazer com tão pouco, nós não desvalorizamos e até apreciamos alguma das coisas que foram feitas e, portanto, nós, no que tem a ver com o modelo, nós somos muito claros, nós achamos que o Estado não se pode responsabilizar, mas, Sr. Deputado João Marques, digo-lhe uma coisa, é que o Estado somos todos nós e tem as costas muito largas, mas isto tem responsáveis e nós não podemos estar a dizer que é o Estado, quando os problemas aparecem e quando é necessário o investimento, aquilo que é a decisão política que deve ser assumida e executiva do Governo, ela não acontece. E, portanto, não acompanhamos modelos que levem à mercantilização dos valores ecológicos e ao seu aproveitamento pelo privado dos valores que resultam daí. Entendemos que deve ser feito um reforço, nomeadamente dessas estruturas que já falei, ICNF, IGAMAOT, quer seja a todos os níveis, e de facto demos entrada num projeto, foi dos primeiros projetos a dar entrada nesta legislatura, e que tem a ver com o projeto de lei que tem como objetivo estabelecer a orgânica das estruturas das áreas protegidas e que naturalmente que nós neste projeto contamos com a responsabilidade do Estado e a sua participação e o seu envolvimento, não podemos acompanhar que aquilo que é público o Estado saia da sua gestão e não tenha nenhuma palavra a dizer. Naturalmente que nós entendemos que deve também ser criadas e naturalmente que nas áreas protegidas e nas florestas, medidas que visem grandes problemas, graves problemas, com o qual esta mata se depara, nomeadamente o problema das infestantes, e que deverá haver uma resposta, e que naturalmente este projeto de resolução está aqui muito dirigido, apesar de ter dois grandes blocos, que tem a ver com a articulação entre as entidades e outra que tem a ver depois com a questão da sua gestão, mas nós não podemos esquecer que importa resolver o problema de fundo, e o problema de fundo é essencialmente o dotar as estruturas de condições para responder àquilo que é uma exigência que coloca esta mata nacional e todas as outras matas nacionais e espaços que nós entendemos que não estão devidamente cuidados, não por um gestor, se tiver a trabalhar no privado, é muito bom, e a partir do momento em que até o mesmo gestor, se tiver funções públicas, já não tem valor. Nós não podemos ver dessa ótica, nós temos que o ver, o valor intrínseco a cada uma, neste caso, desta mata nacional, e deve ser respeitado e deve ser valorizado, independentemente da estratégia poder ser uma estratégia de mais ou menos valorização em função daquilo que é a política que está vigente. Naturalmente que haverá opções políticas diferentes consoante temos um governo PS, PSD ou outros, mas naturalmente a riqueza natural que nós temos não deve estar dependente dessas vontades, dessas sensibilidades, mas sim até imune às vontades políticas e que se valorize estas matas nacionais, naturalmente, que nós acompanhamos aquilo que tem a ver com a defesa e a proteção destes valores e não com a abertura de portas ou janelas para que o privado possa ter ali mais uma oportunidade de negócio. Muito obrigado.
Bloco esquerdo, faz favor.
Muito obrigado. Antes de mais, sobre esta questão da gestão, esta questão da gestão privada ou gestão pública, julgo que a posição do Bloco de Esquerda é conhecida, concordo com o Sr. Deputado do PCP já aqui disse, João Dias, de que muito do problema, daquilo que é apontado como problemas da gestão pública, é quando o Governo corta na torneira para investimento público. E se nós olharmos para o caso concreto da Mata do Saco, nós sabemos que é um sítio onde não só o governo estrangulou um pouquinho a torneira, não, fechou completamente a torneira, a Mata Nacional do Saco, que teve este tempo todo sem fundos do Estado Central, e acho que essa é uma das coisas que nós queremos resolver, e portanto acho que isso é bastante óbvio, não vou estar a alongar muito sobre isto. Sobre a questão da Fundação, já tivemos a oportunidade, quando esteve cá a Fundação, de nos falarmos sobre isso. Temos entendimentos certamente diferentes. Nós consideramos que a Fundação tem sido um problema. No programa Life Bright, 23% houve dois adiamentos e, mesmo assim, 23% dos fundos não foram investidos. Foram para trás porque houve incapacidade da Fundação em conseguir executar aquilo que estava planeado. Para além disso, da parte que foi mesmo executada, 2,2 milhões de euros, 590 mil foram para a parte da gestão. Ou seja, a Fundação é um monstro que se alimenta demasiado para aquilo que tem que fazer. E, para além disso, os três objetivos life, pós-life que eu já referi, nomeadamente de replantação das clareiras e remoção das espécies invasivas e ainda das zonas tampão, não foram concluídas. Portanto, aí estamos em desacordo. Indo à questão concreta aqui das propostas. O Sr. Deputado do PSD, João Gomes Marques, e a Sra. Deputada do PS, Joana Sá Pereira, disseram exatamente o contrário sobre o projeto. O PSD diz que o Bloco mudou de posição para este projeto, o PS diz que o Bloco não mudou de posição e trouxe exatamente a posição que tinha na pergunta anterior. Mas eu vou já esclarecer. Sobre a questão do modelo de gestão, posso-lhe responder. Se o Bloco de Esquerda fosse o Governo, e tivesse maioria absoluta, não haveria uma fundação, haveria um serviço público, sei que estão ansiosos por este momento, haveria um serviço público, provavelmente integrado no ICNF, com uma liderança e um depoimento na mielhada, que permitisse essa gestão. Esse seria o modelo do Bloco de Esquerda, obviamente sem os constrangimentos que o ICNF já agora tem também na gestão de outras matas. Mas essa não foi, sim, claro. Mas essa não foi a proposta que nós aqui colocamos, porque nós não temos maioria absoluta e nós fizemos uma proposta que consideramos que tem todas as características para poder ser aprovada. Colocamos aqui os princípios gerais, que quanto a nós resultam num tipo de modelo
que apresentei, mas que, em todo o caso, são aquilo que nós queremos, o mais capaz e transparente, aberto à comunidade científica e à sociedade civil, a dimensão nacional e de serviço público, que é bastante importante. Aliás, devo saudar a mudança de posição da senhora deputada Joana Sá Pereira, porque antes, durante as audições e durante muito desta discussão, o PS tinha uma posição de que a mata é para ser gerida na Mielhada, com a Câmara Municipal da Mielhada, ou com tudo escolhido na Mielhada, e renegar para segundo plano aquilo que é o nome da mata, Mata Nacional. Ou seja, o Estado tem responsabilidade, e tem responsabilidade para o bem e para o mal, e portanto, da questão do financiamento. Portanto, o texto da nossa proposta é bastante clarinho, aquilo que é a posição de fundo do Bloco de Esquerda, julgo que também são claras. Em todo o caso, as propostas podem até ser desagregadas, como se bem sabe, a linha ou ponto a ponto, e nesse ponto eu ia perguntar, a senhora deputada Joana Sá Pereira disse que não acompanha o projeto de resolução, mas não acompanha o quê? Não acompanha que existam ações de controlo de espécies exóticas, como aqui está escrito? Não acompanha que exista uma faixa de proteção externa à Mata Nacional do Bussaco, como está aqui escrito? Não acompanha que exista o repovoamento das clareiras, como aqui está escrito, e por aí fora, e que o Estado tenha responsabilidade de financiamento? Bem, eu acho que é complicado o Partido Socialista estar a justificar que não acompanha este projeto de resolução, porque parece um bocado óbvio que nós temos que garantir que as espécies invasivas que existem lá, e são bastantes, têm que ser retiradas, as clareiras têm que ser replantadas. Pronto, só posso estranhar e lamentar a posição do Partido Socialista, mas obviamente é a posição do Partido Socialista. De facto, resta, acho que já respondi a todas as questões e também já comentei também a discussão, e portanto fica aqui aquilo que é a proposta do Bloco de Esquerda, que nós consideramos que é essencial, que um Estado não abandone uma mata nacional à sua sorte, não desproteja uma comunidade, e que os valores da conservação da natureza, da biodiversidade, a proteção contra as alterações climáticas, fenómenos climáticos extremos, estejam incluídas neste modelo, novo modelo de gestão, que, quanto a nós, só pode ter uma dimensão nacional e de serviço público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica assim concluído esta discussão do projeto de lei 1055 do Bloco de Esquerda. E passamos ao ponto 7, projeto de resolução 1063 do Bloco de Esquerda, desassoreamento urgente da Barra de Tavira e dos canais de acesso. Há sempre aqui uma logística difícil com este momento que vivemos. Já também queria que fui elemento adicional de confusão. Mas temos então o senhor deputado João Vasconcelos, peço desculpa, tinha com uma branca, para apresentar, tem a palavra para apresentar o projeto de resolução 1063.
Muito obrigado.
O ponto 8 é que é o do senhor Paulo em Coimbra. Tem a palavra, Sr. Deputado. Peço desculpa.
Senhoras e senhores deputados, bom, este projeto de resolução que o Bloco de Esquerda aqui apresenta tem a ver com um problema muito grave que afeta a Barra de
Tavira. Peço desculpa, Sr. Deputado. É muito para passar à mesa.
Sr. Deputado, peço imensa desculpa. Faz mal. Nós queríamos adiar também este ponto. Peço desculpa por isto. Realmente já devia. Hoje foi aqui um. Eu fiquei sem bateria. Queríamos adiar o ponto.
Com calma. Foi bem. Bom, com um pedido de desculpas por os requerentes do pedido de adiamento, está alterado o ponto 7 e o ponto 8 na nossa ordem de trabalhos. Passamos então ao ponto com os transtornos causados, mas. Ponto 11 da nossa ordem de trabalhos. Distribuição e nomeação do relator do projeto 7.782 do PSD, que estabelece o regime de subsidiação aplicável à cabotagem marítima entre as linhas dos Açores. Sim, o PS pediu adiamento dos dois.
Está desculpado. Isto hoje estamos aqui todos a pedir desculpa uns aos outros. Há um pedido de desculpa generalizado entre todos nós, onde eu próprio me incluo nas funções de Presidente. Estabelecer o regime de subsidiação aplicável à cabotagem marítima entre as ilhas dos Açores e entre as ilhas, entre estas e o continente. Cabe ao PS. Sim, faz favor. Do relator, sim.
Relativamente a este projeto de lei, e gostava de deixar esta nota para o caso de haver decisão neste sentido, o grupo do PSD apresentou um requerimento para baixar à Comissão de Economia. Eu só queria dar esta nota, por caso se entenda que é da competência da Comissão de Economia, eu julgo que a SER tem conexão com esta, mas independentemente dessa decisão, haver essa decisão, não sei se faz sentido nomear relator hoje.
Pode.
Só queria colocar a questão, Sr. Presidente, não é para criar qualquer...
Quero nomear o relator, que depois articulará com a Comissão Conexa. É o PS que cabe.
O Sr. Deputado Lara Martinho.
Está indicado. Ficou registado. Ponto 12 da nossa ordem de trabalhos, distribuição e nomeação do relator do projeto de lei 783, interdita corridas de galgos e de outros animais da família canídea, enquanto práticas contrárias ao comportamento natural dos animais. Cabe ao Partido Socialista indicar o relator. Gostaria de indicar já. Só... Era só porque há uma iniciativa do grupo de cidadãos, mas vamos nomear o relator. Vamos nomear o relator à mesma e depois e vamos nós emitir o nosso, dentro das nossas competências, o nosso relator e depois articular. Cabe ao PS indicar. Poder indicar já?
Indicamos o Sr. Deputado Pedro Carmo.
Oh, muito bem, muito obrigado. Falei com todo o gosto. Ponto 13. Ponto 13 da nossa ordem de trabalhos, distribuição e nomeação do relator PPL 86, aprova a lei das grandes opções para 2021-2025. Cabe ao PS indicar.
Deputado João Castro, eu próprio.
Deputado João Castro, muito bem. Então, fica assim concluída a nossa reunião. Amanhã. Boa tarde, senhores deputados.